Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu não esperava, na verdade, a noite de Natal. O que me interessava mesmo era o dia seguinte para que eu pudesse brincar com os meus amigos.
Boa, Samuel. Meu nome é Luiz Kuntz e eu quero pedir para o Papai Noel que nunca mais falte matéria-prima para a produção de componentes eletrônicos na fabricação de videogames. Amém.
Esse pedido tá difícil de realizar, mas eu também tô aqui junto contigo nessa esperança aí. Bom, pessoal, esse é um episódio especial de Natal, cujo objetivo é relembrar algumas memórias, momentos especiais que marcaram, na verdade, o Natal do pequeno Luiz, do pequeno Samuel, ao longo da nossa trajetória, não só no PS3, mas na nossa trajetória como crianças aí, e qual foi a nossa relação, de alguma forma, com o mundo dos games. E é um pouco sobre esse tema que a gente vai dedicar esse nosso episódio especial do Jogo Raro de hoje. Então, Gui, sobe o som que hoje o tema é Natal aqui no podcast Jogo Raro. É isso, pessoal, a gente quer começar o nosso programa agora dando um recado muito importante para você que gosta também de acompanhar, de ter uma, digamos, uma experiência adicional do podcast Jogo Raro em outras plataformas. A gente tem, para se você não conhece, a gente tem o Instagram do Jogo Raro, que é o @jogoraro. E por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias, um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana. Eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Jogo Raro. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui, é um pouco novo pra gente, tanto pra mim quanto pro Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então, quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo tá, de alguma forma, inovando porque ela tá fazendo isso pros produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet, lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de games, enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. A partir desse contato, a gente consegue estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. A gente também está com um site, que é o nosso site www.jogoraro.com.br. Ele, por enquanto, aí tem um penduricalho ali, a gente pendura ali, na verdade, os últimos episódios que são publicados no nosso podcast, mas em breve a gente vai colocar coisas novas ali, a gente tá pensando em ter uma série de coisinhas bacanas para para colocar ali ao longo de 2022. Então a gente tá caminhando pro final desse ano, dessa primeira e vitoriosa temporada que eu tô conduzindo aqui ao lado do meu co-host e amigo Luiz Kuntz. Mas aí, sobre esse tema especificamente, a gente volta com certeza nas próximas edições. Muito bom, então a gente vai começar o nosso programa agora. E aí eu queria, Luiz, para começar esse nosso papo, te perguntar algumas coisas aqui. Sobretudo sobre essa dicotomia entre alegria, felicidade, lucro, prejuízo, de certa forma, prejuízo talvez, entre aspas, mas o despendimento, vamos chamar de investimento, para usar uma terminologia talvez mais adequada aqui, falando sobre como é que equaciona essa coisa toda entre papais e crianças, né? E a gente, evidentemente, falando da nossa relação, de certa forma, como crianças, quando ganhávamos jogos. E hoje eu posso dividir um pouco também a minha como pai, como quem, de alguma forma, presenteia também. Mas como é que era? Como é que era esse momento pra você, aí na hora de esperar? Tinha cartinha? Como é que era esse pré-natal, assim? Pô, pré-natal não deixa de ser uma expressão adequada nesse caso. Mas como é que era esse momento de aguarde para a recepção dos presentes de Natal?
Samuel, sabe, eu não sou papai ainda, mas eu acredito que seja, na verdade, um investimento em sorrisos, né? Não é necessariamente um investimento financeiro, de você gastar dinheiro para comprar um presente. Eu acho que é um bom investimento em sorrisos, de ver o sorriso no filho, né? De ganhar, de ser presenteado com algo que ele efetivamente goste, né? E eu posso dizer que ali, desde os meus 3, 4 anos, muito novo, já gostava muito de videogame. Isso foi graças ao meu irmão, que me ensinou a jogar lá no Atari, os primeiros passos no River Raid, no Enduro. E a partir dali, acho que todo Papai Noel, todo Natal, eu nunca esperava uma bicicleta, eu nunca esperava um carrinho, eu sempre esperava mais um jogo. E eu acho que é uma relação muito gostosa, não só de estar com a família, em relação a ganhar presente dos pais, mas também de aproveitar muito com parentes. A jogatina com parentes é algo que me remonta o Natal e me remonta a tempo de muitos sorrisos e alegrias. Em especial, novamente, ao meu irmão, que a gente jogou muito juntos, principalmente nessa época de férias escolares, e que eu sempre levava uma surra deles em todos os jogos, porque eu era um tampinha, 7 anos mais novo que ele, e ele jogava muito melhor. E hoje ele mora na Alemanha, então quero estar um Natal lá para ver se a habilidade dele ainda é tão boa e se agora eu consigo ganhar umas lutinhas de Double Dragon contra ele.
Você sabe, eu não sei se você está familiarizado com esse termo novo que está todo mundo utilizando aí, de metaverso. Só se fala nisso agora, o tal do metaverso, que a internet vai mudar e agora a gente vai caminhar para esse lugar novo que é a chamada deslugarização da internet, onde as pessoas vão estar em ambientes virtuais, imersos e tudo mais. Então, os meus votos são para que efetivamente você esteja junto ao seu irmão brevemente, fisicamente, ao lado dele, presencialmente, mas se não der por conta de alguma questão de tempo ou de logística, que esse metaverso venha rápido também, que a gente consiga de alguma forma tá perto, né, das pessoas que a gente gosta. Dividindo um pouquinho da minha experiência aqui também, eu não tive ao longo da minha infância a presença muito de primos. Eu até tenho uma família relativamente grande, mas eu não tive. Eu sou meio, como é que fala? Temporão, né? Que fala, que é. Eu sou a raspa do tacho.
Tá certo.
Os meus irmãos, enfim, as minhas irmãs, na verdade, né? E os meus primos são geralmente mais velhos do que eu. Então eu não tive a oportunidade de ter um Natal de casa cheia, digamos assim, para poder brincar, se divertir. Mas eu tive sim a felicidade e a oportunidade de crescer em ambientes onde a gente tinha muitas crianças, né? Então, a minha infância, a primeira e segunda infância ali, os momentos mais importantes, digamos assim, desse primeiro momento, eu tinha perto amigos, colegas. Por isso que eu brinco que o Natal, para mim, sempre era o dia seguinte, porque a galera passava com as suas respectivas famílias, aí no dia seguinte a gente meio que se reunia e fazia ali um encontro, alguma coisa nesse sentido, para poder brincar e tal. Mas aí, as lembranças que eu tenho não eram tanto do videogame, já dividi isso muitas vezes aqui com a nossa audiência. Eu entrei tardiamente, digamos assim, no mundo dos videogames, mas não dos games. Então eu tenho um carinho enorme pelos games, sempre joguei, sempre gostei, mas dentro dos consoles, enfim, do universo que a gente dedica a nossa energia aqui, aconteceu um pouco mais tarde. Mas eu sei aqui, porque a gente tem uma produção muito criteriosa, que investigativa, que houve um certo Natal de 1997, né, Luiz? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa história. Eu vi ali, inclusive eu vi a imagenzinha que você dividiu comigo numa certa carta. Enfim, conta pra gente aí, pros nossos ouvintes, como é que foi o Natal do longínquo ano de 1997.
Pois é, Samuel, antes de entender um pouco mais de inglês e antes de entender a palavra hype, eu posso dizer que eu fui um pré-adolescente que tinha muito hype por um videogame que tinha acabado de lançar, e era o videogame que eu tinha certeza absoluta que ia ser o vencedor daquela geração, porque o videogame anterior foi um sucesso, foi o Super Nintendo, então eu estava, sim, querendo demais ganhar o Nintendo 64. Mas a gente sabe que videogames naquela época dos anos 90, assim como hoje, não são baratos. E eu nunca imaginei que iria ter essa oportunidade de ganhar o Nintendo 64, assim, no início da vida útil dele. Mas o que acabou acontecendo foi a minha mãe teve a oportunidade de viajar para o exterior. Então, ela teve a oportunidade de ir com algumas amigas para Nova York, uma das cidades que ela acabou visitando. E aí ela disse... Luizinho, né, que é o meu, né, continua sendo até hoje, né, o meu apelido com os meus pais.
O seu nickname.
O meu nickname. Então, Luizinho, tu pode fazer aí uma lista de desejos, e eu não posso prometer nada pra ti, mas faz a tua lista aí, eu vou ver o que eu consigo quando eu estiver lá em Nova York. Então, eu efetivamente fiz essa lista de desejos, e quero também compartilhar, então, no momento que esse episódio for ao ar, estará também no Instagram a minha cartinha, para que todo mundo possa também ler e dar umas risadinhas. Mas, basicamente, aqui eu vou dar um overview aqui do que a minha carta diz. Então, da lista de compras, eu fui em ordem de prioridade, aquilo que eu mais queria para aquilo que não era tão importante assim. Então, o que eu mais queria era um Nintendo 64 com um controle e uma fita. A fita tinha que ser Super Mario 64. Além disso, eu queria um controle adicional colorido, de preferência da cor verde, e eu não lembro por que eu queria verde, mas tá lá. E eu queria uma segunda fita, e dessa segunda fita eu ainda nomeei em ordem de preferência quais que eu queria. O primeiro era Diddy Kong Racing, depois GoldenEye, depois Top Gear Rally, que ainda bem que ela não me deu Top Gear Rally, porque não é tão bom assim. E eu botei uma observação ainda pra mãe: se o memory card estiver entre 15 e 20 dólares, pode comprar. E botei uma segunda observação, que caso não tenha o Nintendo 64 com Mario 64, é para comprar a fita separada. E aí, passado isso, eu joguei algumas coisas ali que, assim, ó, se der no orçamento, compra, mas se não, não tem problema nenhum, que era um Walkman, que revela que a gente está ficando meio velho, né? Um boné que a mãe acha legal, ou seja, para mim, boné tanto faz. Urgentemente, um tênis. E aí eu coloquei de preferência da marca Asics, calças e umas duas camisas. E eu escrevi exatamente assim, umas duas camisas, ou seja, não era nada importante. E essa foi a minha lista.
Mas sim, adorei umas duas camisas, tipo, umas duas camisas. E a última, tipo, né, um bom Walkman é ótimo também. Um bom Walkman.
Sim.
Um bom Walkman. Muito bom. Sensacional, sensacional. Na verdade, eu queria também dividir um pouquinho da minha compra famigerada de Natal. Eu quero crer que foi mais ou menos nessa época, talvez um pouquinho antes, né? Sou um pouquinho mais velho que o Luiz. Talvez um pouquinho antes que eu tive a minha compra famigerada de Natal. Mas eu queria um computador. E aí eu pedi um TK95, que inclusive eu tenho até hoje, que é um clone da Microdigital, de uma linha de computadores da inglesa chamada ZX Spectrum, que é uma linha bastante querida pelos retro aficionados por tecnologia, né? Que é a linha ZX Spectrum ou Sinclair, que é como o pessoal na Inglaterra menciona. e que teve diversas franquias de jogos que depois migraram para 8-bits e para console e tudo mais, mas nasceram, digamos assim, dentro da cena do Sinclair, que nasceu muito fortemente, como mencionei, na Inglaterra, e teve uma cena muito forte de produção de conteúdo e de jogos na Espanha. Uhum. E eu sou um apaixonado pelo Sinclair. E eu ganhei, na época, o videogame da Microdigital, que era um console, um computador. E eu não sei se o nosso ouvinte que está agora nos ouvindo, nos assistindo, enfim, tem mais ou menos noção, mas o input de dados nesse tipo de device, nesse tipo de aparelho, ele não era... As pessoas enxergam como retro o disquete. Ah, os caras usavam um disquete. O Sinclair, ele é... O TK-95, né? O 90X, ele é anterior a isso. Ele não tinha o disquete, né? Ele tinha a fita cassete. Então, como é que você fazia para poder colocar ali naquele ambiente um jogo, enfim, alguma coisa? Ou você programava, e aí você pegava aquelas listas de código enorme, ficava digitando, sei lá, 2.000 linhas, e no final você dava um comando para executar aquilo, e ele dava erro de sintaxe na linha 1.223, e tudo aquilo tá condicionado a uma outra coisa, entendeu? Então, se você errou, não é só a linha que tá errada, aquilo lá tá condicionado a alguma outra coisa, e aí você tem que ficar descompilando tudo para ver o que aconteceu. Ou você usava essas fitinhas, evidentemente, que nada mais eram do que frequências, né? De aquele barulhinho e tal, como se era... Como no início da internet, dava aquela frequência lá de azimuth, né? Que é um barulhinho mais agudo, mais grave. E essa... Uhum. A emissão desses dados sonoros eram decodificados pelo computador como códigos que, por sua vez, executavam ao final daquele carregamento, que era uma fita inteira, ou seja, muitos deles eram 30 minutos, ou... que acontecia muito, inclusive, dava 30 minutos e aí você terminava de carregar a fita e aí dava na tela assim, fim da primeira parte. Aí você tinha que virar a fita, dar o play de novo para ele carregar a segunda parte e torcer para não dar um erro de sintaxe nos 45 minutos se você perder 45 minutos. E essa galera reclama de loading. Olha o que é isso. O que a gente passava. Mas enfim, aí a gente ficava lá quase uma hora para jogar um joguinho... Mas era absolutamente... É um sentimento que hoje que a gente tem a oportunidade de ter acesso a plataformas extremamente sofisticadas, onde você consome conteúdo de uma ponta a outra do planeta, por satélite, tudo numa conexão com um lag ridículo. É uma velocidade tão exponencial, né, de mudança de paradigma, mas que não muda a minha sensação de descoberta ou de alegria que eu tinha quando eu terminava de ver esses 45 minutinhos e rodava um jogo qualquer, sabe, um adventure baseado em texto, com uma tela preta com pontinho branco e letrinhas verdes. Então é muito curioso como essas coisas todas despertam na gente, né, um saudosismo, ou mesmo despertam na gente uma memória afetiva muito curiosa, muito interessante, né? E a gente fica pensando, eu fico pensando aqui, o que será, por exemplo, os nossos filhos, quer dizer, o meu filho, hoje eu tenho a oportunidade de já ter crianças em casa, o meu filho tem 10 anos, ele tá, na verdade, nessa fase da descoberta que eu mencionei, quer dizer, eu mais ou menos ganhei meu computador mais ou menos nessa época. O que ele vai estar falando pro amiguinho dele daqui a 20, 30 anos, né, que ele tinha, e o que vai ser realidade, na real, nesse momento, né? O que, que a gente vai, então, vamos estar falando, de fato, de metaversos, né, de hologramas, né, de sensações, enfim, é complexo.
Pois é. Não é? A gente acha a tecnologia DualSense, né, do controle do PlayStation 5 já fantástica, né, de tu conseguir sentir nos triggers ali.
Feedback.
Né? É, o feedback. Pô, eu acho já uma tecnologia fantástica. E não consigo imaginar o que vai ser daqui a 30 anos, nem de perto, assim, né? Porque o pulo, como tu falaste, Samuel, o pulo dos anos 90 para agora foi algo, pelo menos na tecnologia relacionada à computação e a jogos eletrônicos, foi algo que acho que ninguém imaginaria que ia saltar tanto, né?
Existe, a gente tem, conceitualmente falando, tem a tal da lei de Moore, né, que as coisas vão sempre se exponenciando, né, a capacidade de processamento vai dobrando a cada X tempo. Existe conceitualmente uma percepção, uma premissa de que as coisas vão ser realmente exponenciais, ou seja, a gente vai ter entregas, sejam elas visuais ou de experiências, que vão ser realmente exponenciais de tempos em tempos. E aí, evidentemente, que a gente não tem parâmetro, penso eu, sensitivo, para avaliar como vai ser a nossa reação a essas questões todas. Mas o mais impressionante justamente é isso. Quer dizer, eu já falei também isso aqui alguma vez, que eu não consigo compreender tamanha o meu encantamento quando eu via o Adventure do Atari. Aquele dragão com 6, 7 pixels andando atrás de você, uma chavinha, você tem que entrar num castelo. Eu realmente estava naquela dungeon, eu realmente estava naquele ambiente, naquele momento. Então, assim, se existe algo realmente inconcebível do ponto de vista de mensurar a grandeza, né, de capacidade de tecnológica, digamos assim, é de fato o cérebro humano, porque você consegue com coisas e com impulsos e com estímulos tão pequenos imergir tanto, você imagina quando você tem estímulos que são quase fotorrealísticos. Eu também recentemente venho jogando o Forza Horizon novo. Cara, é ridículo aquilo. Se você ficar olhando, se concentrar na paisagem com o carro, tem uma hora que você fala, o que está acontecendo aqui? Eu estou realmente fazendo isso com uma Bugatti Veyron? Tipo, eu estou fazendo essa maluquice aqui, entrando no meio de um deserto? Porque é tão fotorrealístico, né?
E a tecnologia de áudio faz você sentir também, né, tudo, né? Principalmente num jogo de corrida, né? Sentir o ronco do motor do carro, sentir o momento que derrapa na pista, já é uma loucura hoje, né?
Pois é, você imagina quando a gente começar a melhorar os force feedbacks, né? Então você ter os simuladores, você ter as imersões de realidade virtual. Em algum momento é perigoso, né? Porque você pode, de alguma forma, enganar o teu cérebro, né? Tipo,
achando que é real demais, né?
Sofre um impacto, e aí, como é que o seu cérebro vai atuar? Não há um impacto efetivo, né? Isso até tem um ponto bacana para, de repente, quem sabe, a gente trazer algum especialista, né? Alguém que trabalhe com essa coisa mais da neurociência e ver se existe uma fronteira perigosa para transpor aí ou não, né? Uma coisa curiosa aí pra gente pensar, quem sabe, no futuro.
Verdade.
Mas, voltando aqui ao nosso tema, a nossa vaca fria, porque daqui a pouco o Papai Noel tá chegando e a gente tem que mandar a nossa ceiazinha de Natal. Luiz, o que que você gostaria, dá tempo ainda, na verdade, de pedir pro Papai Noel agora pra 2021? Não vale chip.
Putz, tá. Eu ia dizer chip, Samuel, mas já que não vale chip, tô brincando. Na verdade, somos jurássicos, né, como a gente já mencionou, então a gente gosta de itens físicos. Mas, por incrível que pareça, não é um item físico que eu gostaria. Eu gostaria por parte da Sony, e aí vamos ver se o Papai Noel entra em contato com eles, né? Se rola um e-mailzinho, né? Eu gostaria muito que viesse a retrocompatibilidade para o PlayStation 3 do console PlayStation 5. Eu acho que poderia ser interessante, inclusive financeiramente, para a Sony, um formato no estilo. Para quem tem o PlayStation 5 versão disco, pode usar os seus discos antigos do PlayStation 3, que hoje já não é mais uma porcentagem tão grande dos jogadores de PlayStation 5, então é algo assim que não haveria muito problema de perdas financeiras para a Sony tu permitir isso, né? Que você use os discos do PlayStation 3 para jogar, e ao mesmo tempo você ir colocando aí de talvez todo mês 5 jogos, começar com os exclusivos da Sony e jogar para a própria PS Store esses títulos de PlayStation 3, que eu tenho certeza que tem gente que já tem nostalgia, já que é um videogame de 2006, E a Sony poderia faturar com essa nostalgia, e os gamers, né, que não tem mais o seu console físico do PlayStation 3, poder curtir os jogos no PlayStation 5, né?
Cara, eu tô contigo. Eu quero isso. Será que se a gente pedir junto, melhora a energia, o astral? Porque é isso que eu queria, de verdade mesmo, assim. Eu queria muito poder colocar a mídia no Play 5, enfim, e a partir dali conseguir reviver a experiência. Acho que, de fato, você tem todos os argumentos aí. Acho que dá para pensar num formato que seja comercialmente viável, que você incremente alguma coisa na assinatura para poder eventualmente receber os... Porque a gente vai entrar numa questão importante. De novo, a gente faz um exercício aqui muitas vezes de futurologia e eu tento sempre me colocar, trazer um olhar também do negócio, porque eu acho que isso é importante, porque no final do dia, se não fechar a conta, não acontece. Não tem ninguém bonzinho do outro lado do balcão, né? É um business e é isso que precisa acontecer. Mas quando a gente pensa essencialmente num mercado que está deixando de existir em razão do fechamento das lojas virtuais, especificamente do PS3, e a gente pensa na imensa gama de assets, de DLCs, de agora a gente voltou a falar sobre muito, sobre o que que é, sei lá, uma roupinha virtual, o que que é um skin, se não um tal de um NFT. No final do dia é isso, ele é um instrumento, né? Ele é algo não tangível, tá ali um elemento que, dentro disso tudo que a gente tá falando aqui de metaverso, é aplicável a algo que não está fisicamente num espaço, ou seja, você tá num espaço virtual, e você tem a propriedade, a posse daquilo. Então, o NFT é um skin, é uma coisinha nesse sentido.
Uhum.
Então, existe uma convergência de fatores caminhando para que a gente possa equacionar um dilema que eu acho que é um dilema técnico deles, é comercial na medida que tudo tem que pagar a conta no final do mês, mas ele é técnico também do ponto de vista de infraestrutura, que é essa janela de oportunidade para que um projeto como esse, já houve rumores, inclusive, né? Já tem um rumor rodando aí sobre, de fato, uma possível loja retro que conectasse PS3, enfim, a gente já está falando mais ou menos baseado no que está se sondando por aí. Mas talvez seja essa janela de oportunidade que conecte esses dois fatores. A impossibilidade da gente não poder mais comprar um DLC, porque daqui a pouco não vai dar mais mesmo, assim que você não tiver dinheiro virtual, né? Porque você não consegue mais pagar em dinheiro dentro da loja. Então, se você não tiver mais o seu códigozinho lá para fazer o rendering, você não consegue mais comprar o DLC. E aí, a única maneira de você comprar isso é tendo um tokenzinho, entre aspas, que seria a assinatura adicional de um serviço, de uma loja retro compatível ao PS3. E aí você paga lá X por mês, tem acesso a comprar, ou te dá descontos, ou te dá um catálogo X, e a Game Passerização, né, desse business que, enfim, me parece, pensando aqui, tentando de não fazer exercício de futurologia barra empreendedorismo, que é muito um exercício de como é que eu, Sony, falo que eu tô entrando por esse modelo de negócio que eu nunca disse que ia entrar, porque era pra mim, eu não posso falar que eu vou trabalhar isso dessa forma, esse é o modelo de negócio do meu principal concorrente, de certa forma, ou veio muito difundido pelo meu principal concorrente, e é uma forma de criar-se uma narrativa para poder dizer, olha, não, agora fizemos isso por vocês, fãs, e só paguem isso aqui, tá tudo certo, tá todo mundo feliz. E aí você deixa acionista feliz, você deixa nós, velhos e jurássicos, que temos os nossos artefatos arqueológicos felizes, e a gente deixa também uma galera que talvez nunca teria acesso a esses conteúdos digitais, com a oportunidade de redescobrir coisas que se perderiam eventualmente. Esses digitais se perderiam efetivamente, né? Então, é uma pena. Então, assim, como é que você... Eu fico pensando, como é que você equaciona isso? Pra mim, essa é a tacada de mestre. É a maneira como eu monetizo, equaciono e preservo o meu legado, né? Falei bobagem? Não sei se estou viajando aqui muito.
não tá viajando não, porque é que nem... A gente tem que parar de ter aquele olhar só do jogador, onde você tem uma lista de desejos impraticáveis sob o ponto de vista da empresa. Então, não adianta mais esse olhar do que, ah, eu quero tal coisa porque tal coisa faz sentido para mim. Não, tem que fazer sentido para quem desenvolve e quer lucrar com isso. Então, faz todo sentido a tua narrativa, Samuel. Em especial porque nós temos, eu acho que, uma legião de jogadores que hoje tem o PlayStation 5 e vão ter o PlayStation 5 que gostavam demais do PlayStation 3. Então não tem muito como errar, né, na minha visão, também sob o ganho da Sony em relação ao quanto ela pode lucrar com conteúdo de legado, né, que é o conteúdo aí dos seus consoles anteriores. Acho que é por aí.
Muito bem, mas eu queria te propor um desafio aqui, Luiz. Como eu te falei, eu tenho alguns rituais aqui. Eu costumava, faz uns 2-3 anos que eu não faço, vamos ver se esse ano talvez eu consiga fazer. Eu costumava assistir, eu tirava... sei lá, dia 22, 23 e 24, pegava mais ou menos os últimos dias do ano, e eu assistia a trilogia do Senhor dos Anéis. É o meu ritual.
Que massa.
Todo ano eu assistia, me parava, pegava o melhor, porque o Peter Jackson fez isso em 16 milhões de casos, então ele vai atualizando as fontes, né? Mas eu vi isso em DVD, vi na versão do diretor, vi em Blu-ray e agora naquela versão, a última versão em 4K dele. E era o meu ritual, então eu assistia, ficava lá, vibrava, era uma, a minha jornada do herói ali, né? Então era o meu ritual todo ano. Mas eu vou te propor uma coisa, eu não sei, você, aliás, até antes de entrar nesse tema, você tinha algum, tem algum ritual, alguma coisa que você gosta de fazer ali, algum momento de reflexão para entender como é que foi o ano, né? Somando, digamos assim, Natal e Ano Novo, existe alguma coisa nesse sentido?
Não é verdadeiramente um ritual, mas é mais algo familiar que também me remonta muito a escutar e falar boas histórias de Natal, que nós temos pela parte do meu pai, um avô que faleceu em 2015, mas ele faleceu em 2015 com 102 anos.
Uau!
Então, lá quando ele tinha os seus 80 e poucos, a gente estabeleceu como família que todo ano nós faríamos um evento de Natal e um segundo evento, que daí geralmente era Dia dos Pais ou Páscoa, e em que a gente reunia a família toda. E como meu pai tem muitos irmãos, aí era sempre festa aí de 50, 60, às vezes 70 pessoas. Então, acho que o meu ritual ele mais tem a ver com curtir essas histórias do passado e do presente com familiares, e isso sempre foi muito gostoso. Entendi. E muitas vezes envolvia videogame também, porque os meus primos da minha idade todos gostam.
Muito bem, então vou estipular aqui um ritual do jogo raro para a gente visitar o ano que vem. E esse ritual, a ideia é que a gente, como a gente bem colocou aqui, trouxe as nossas histórias, lembrou momentos bacanas. A gente queria muito que os nossos ouvintes e amigos também tivessem nesse momento esse sentimento, né, de relembrar aquilo que de fato interessa, que é esse momento independente das questões religiosas e como elas afetam diretamente você e a sua família, mas que esse é um momento de reflexão, sobretudo nesse mundo transformado que a gente vem vivendo, esse mundo onde a gente todos como sociedade, todos como, enfim, como união, tiveram grandes perdas ao longo desses últimos meses, desses últimos anos. Mas enfim, o nosso voto aqui é que para que a gente consiga seguir à frente, seguir sorrindo, seguir se divertindo e alegrando. E eu queria propor uma coisa aqui que era uma lista, um top 3. As listas fazem muito sucesso aqui no nosso podcast. Eu queria te propor, Luiz, uma lista top 3 para quem está nos ouvindo agora e vai receber alguém em casa e está lá com o PlayStation 3 e está afinzão de chamar um joguinho, talvez um party games, alguma coisa assim para poder jogar em família, né? Queria que você desse as suas 3 indicações, eu vou passar as minhas também, que são jogos bons para jogar com os primos, com as crianças, com a família, ou mesmo sozinho, enfim, não tem problema, mas jogos bacanas para a gente se divertir ao longo do videogame. Qual que é a tua terceira opção, assim, de 3 para 2, de 3 para 1 aí?
Eu vou entrar na tua brincadeira, Samuel, mas não necessariamente dizendo o top 3 de jogos favoritos. Eu vou dizer o top 3 de jogos que, de alguma forma, mesmo que sutil, tem algo a ver com o Natal.
Boa!
Então, como terceiro, algo um pouquinho mais sutil, tem um RPG japonês que agora está bem valorizado até, que é o Folklore. E o Folklore, ele tem uma DLC para você baixar de graça, que ainda dá para baixar hoje, em 2021. Não sei se 2022 vai dar, tá? Mas até agora ainda dá para baixar de graça esse DLC, que ele dá skins, né, para os dois principais personagens de temas natalinos. Então, você ganha aí, com esse DLC, umas skins para jogar no seu personagem favorito, né, que é a mulher ou o homem, quando você decide jogar o jogo Folklore. Eles têm várias skins com temas de Natal.
Muito bom, muito legal. Nossa, eu tô com vergonha da minha lista, porque eu fiz uma lista, você fez uma lista agora toda bonita de Natal, o tema de Natal. Eu vou colocar uns jogos aqui, tudo de zoeira aqui. Um jogo que eu gosto muito, que eu acho que é bem legal, tem tudo a ver, na verdade, com o Natal também, eu jogo com o meu filho, que é o Pain, que é aquele jogo que é... Inclusive, se não me engano, acho que você tem um skin que você pode botar um chapeuzinho de Natal num dos personagens e tudo mais. E, então esse é o meu top, é o meu 3 aqui da minha listinha, o primeiro aqui pra você jogar, se divertir, é um jogo meio de zoeirinha, mas ele é divertido, dá pra dar boas risadas ao lado da televisão aí.
Inclusive, pessoal, o Pain, ele figurou aí em um dos nossos episódios, se eu não me engano, um episódio nosso sobre jogos esquisitos do PlayStation 3.
É verdade.
E é um jogo esquisito dos bons.
É verdade, muito bom.
O meu número 2... ele é bem interessante, porque é algo que eu percebi jogando, e eu percebi, poxa, que legal, isso é adicionado automaticamente. E depois eu acabei lendo, lembro que na época, e realmente é assim. O GTA V, se você joga na época próxima do Natal, a rádio do GTA V toca músicas de Natal quando tá próximo ao Natal. E eu acho isso uma lição bacaninha, assim.
Que legal. Eu realmente não sabia disso. Que bacana, né? Você vê como tem o easter egg ali, tem um cuidado e tal. É bem bacana mesmo. Muito legal. Bom, o meu segundo título aqui é o Smash Bros. Só que da Sony, que é o PlayStation All-Star Battle Royale, que é um título que nem todo mundo conhece, isso é muito engraçado, né? Ele não é um título extremamente famoso, não. Mas ele é muito divertido. Ele é muito, muito legal, muito bacana, dá pra jogar e é bem nessa linha aí do você contra os primos. Bota os primos e vamos, deixa a pancada comer. E é legal também. Esse é o meu segundo, minha segunda dica.
É, rolha de carvão na testa pra quem perder,
é
né?
É isso aí, basicamente isso.
O meu top one, o meu primeiríssimo, eu acho que é toda a série Little Big Planet, porque ela remete a Natal, remete a jogar com... se sentir uma criança ou um jogo para criança jogar, e todos os Little Big Planet, eles têm alguns levels que são totalmente tema de Natal. Então, é interessante, né? Porque é um jogo de plataforma bem criativo e a Sony usou dessa criatividade também para fazer um monte de levels que tem a ver com o tema natalino e eu achei isso fantástico.
E uma franquia emblemática da Sony, né? Muito conectada com a marca, enfim. Então, muito legal. Boa escolha mesmo. E o meu número um, na verdade, ele é um jogo atípico, na verdade. Em tese, ele não estaria nessa lista. Mas ele está nessa lista porque ele tem uma característica muito especial. Porque por mais que você não vai jogar com uma outra pessoa, até poderia, vou explicar por quê, mas ele tem uma atmosfera de Natal muito bonita, na minha opinião, que é o Beatle Rock Band. Eu adoro esse jogo, né? Pra minha opinião, um dos jogos mais bonitos já feitos, assim, no ponto de vista de dinâmica, de narrativa. E você poder voltar naquela trajetória, eu sou fã dos Beatles, e jogar, tocar aquelas músicas e botar as pessoas... Beatles é quase universal, todo mundo que tá ao longo, ali na mesa vai saber cantar as músicas, vai ter alguma familiaridade com a melodia, então vira uma festa mesmo, e você poder tocar um instrumento e de alguma forma animar a festa, é uma forma de reunir essa galera em torno de uma boa música, de uma boa história e de uma trajetória, uma aventura musical, né? Que é um pouco isso que é o Rock Band. Então essa é a minha... O meu... Engraçado que esse era o único que eu tinha certeza que eu tinha que ter, porque o resto a gente dá um jeito aqui e tal, mas eu falei, não, tem que ter o Beatles Rock Band, porque sempre tem Beatles no Natal em casa, então tem que ter o Beatles Rock Band.
Difícil mesmo é tu ter em casa a edição completa que inclui todos os instrumentos, né? Haja espaço pra esse kit.
E quando mais você tem filho ou sobrinho pequeno, vai querer tocar bateria, aí vai voar a baqueta, aí, aí você é ciumento com o equipamento, você vai ver que vai bater e vai... Aí já virou... Já deu problema no Natal.
Não é verdade.
Mas muito bom. Olha, Luiz, mais uma vez, queria dizer aqui que estou muito feliz, tenho certeza que você também tá. É o nosso primeiro Natal juntos, olha só, né? A gente tá aqui participando, tendo essa oportunidade de estar juntos nesse momento. A gente que se conheceu digitalmente, segue amigos digitais, mas muito próximos aí, independente da distância, né, que nos coloca. Mas queria desejar aqui a você, a sua família, enfim, todo mundo que tá aí, um excelente Natal e que a gente possa estar juntos aí em 2022.
Muito obrigado, Samuel. Foi um ano memorável, foi um ano... super bacana de estar contigo, ainda que não presencialmente. Quem sabe um dia, né, Samuel? Sim. Presencialmente também.
É isso aí, certeza.
Mas foi muito legal acompanhar contigo essa jornada, fazer parte da jornada. E tudo que envolve os nossos ouvintes é muito bacana, esse nosso contato que a gente tem através de outras redes sociais também, além do próprio podcast Jogo Raro. Isso tudo me deixa muito feliz e faz desse Natal também um Natal mais gostoso.
Meus amigos e amigas aqui, ouvintes do podcast Jogo Raro, um excelente, excelente de verdade 2022 para vocês. A gente vai voltar, enfim, não fiquem nervosos, estaremos em breve, aí semana que vem a gente tá com algum conteúdo para vocês também. Mas enfim, que essa noite de Natal especial vocês possam passar perto daqueles que amam, que vocês possam dar uma breve pausa no joguinho ali, mas possam abraçar e ter as conquistas efetivas da vida, que é amar quem a gente tá perto, que tá próximo de quem a gente realmente entende a importância de, enfim, de estar juntos, né? Então, para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, uma excelente noite de Natal e que você possa curtir essa noite aí em prol daqueles e ao lado daqueles que amam. Grande abraço para vocês e até semana que vem.
Valeu, pessoal. Um abraço.